Uma comissão mista criada para analisar a medida provisória que institui a Declaração dos Direitos de Liberdade Econômica aprovou um projeto de conversão. O projeto de conversão é quando uma medida provisória é modificada pelo Congresso, aí se transforma em projeto de conversão, né, quando é aprovada. Agora, a MP vai ser analisada pelo plenário, se aprovada, segue para o Senado. Se não for aprovada nas duas casas legislativas, até o dia 10 de setembro, ela perde a validade.
Né? E essa medida provisória, o Luiz Cláudio Conuto, ela foi apelidada da Liberdade Econômica, MP da Liberdade Econômica. O que, que ela estabelece? Normas de proteção à livre iniciativa, ao livre exercício da atividade econômica, além de ter aí disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador. As regras já estão valendo, né, para deixar esse ambiente econômico do país muito mais amigável e fácil para quem quer investir.
O relator da medida provisória, deputado Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul, já está na linha. Bom dia, deputado.
Tudo bem, bom dia aos nossos ouvintes.
Deputado, o presidente da República, Jair Bolsonaro, ao assinar a medida provisória, afirmou que é dever da administração pública e dos demais entes que se vinculam, né, ao que está disposto na medida provisória, evitar o abuso do poder regulatório. O senhor considera que existe um excesso de intervenção do Estado no ambiente dos negócios brasileiros?
Olha, não tenho dúvida. O peso do Estado na geração de empregos é algo assustador. Nós temos aí abuso regulatório, regras em excesso, burocracia exagerada, né, que muitas vezes inviabiliza a abertura de um negócio. Eu não tenho dúvida que esse ambiente negativo, o Brasil é sempre um dos piores nas análises internacionais de análise burocrática, ele faz com que o Estado, faça com que o cidadão, o empreendedor, ele seja obrigado, muitas vezes, a atuar na clandestinidade. Ou ele quebra logo de início, porque o Estado não deixa ele iniciar sua atividade, ou ele acaba atuando de maneira ilegal. Isso eu dou um exemplo muito claro de um senhor que se dirigiu até mim, tendo comprado um carro para trabalhar com o food truck, e que faz um ano que o Estado não dá licença para que ele atue. E, consequentemente, esse cidadão ele já quebrou, porque ele precisa pagar o financiamento do carro, dos equipamentos, eventualmente ele teve um outro funcionário para ajudá-lo contratado, e aí ele não tem condição de ter renda e não consegue cumprir com esses compromissos. Ou, por outro lado, ele abriu o seu negócio de maneira clandestina, está atuando, não tendo a liberação oficial para poder trabalhar. Então é justamente isso que essa lei faz, ela mexe, fazendo com que o Estado não seja um Estado meramente punitivo, um Estado simplesmente que determina a regra e não seja um Estado educativo, né, que é o que nós estamos buscando fazer. E além disso, darmos a segurança jurídica dos contratos no Brasil, que hoje você tem aí um risco de algum investidor num projeto de um startup, por exemplo, ele pode ter todo o seu patrimônio mexido, quando a intenção era só estimular que aquele determinado projeto pudesse avançar. A desconsideração da pessoa jurídica é trabalhada fortemente nesse projeto, e além de tudo, nós ainda tivemos que salvar a medida provisória 876, e ela caducou no meio desse tempo todo, e trouxemos para dentro o fim do e-social, né, e a carteira digital de trabalho. Então, por isso que a medida provisória é uma ampliada, né, mas, com isso a gente quer corrigir esses assuntos todos, e eu espero que tenhamos tempo de votá-la, né, porque na primeira semana de agosto há uma previsão da votação do segundo turno da reforma da Previdência, né, e com isso o tempo ficará muito apertado. Ainda bem que conseguimos votar na comissão.
Agora, o senhor mencionou startups. Startups está entre as empresas que não oferecem risco sanitário, ambiental ou segurança e que podem aí funcionar sem licenças e alvarás. É isso que prevê, né, essa medida provisória.
Pode a partir da medida provisória.
Uhum.
Porque antes não podia.
Exato.
Tinha que abrir uma empresa para poder fazer um trabalho no startup.
Agora, como é que acontece com a atuação dos órgãos fiscalizadores? Por exemplo, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, como é que fica a fiscalização desses órgãos, uma vez que antes, para obter o alvará de funcionamento, era precisa a visita desses órgãos. Agora, como não tem mais o alvará, como é que fica a fiscalização, deputado Jerônimo Guerre?
Primeiro que a MP, ela prioriza a boa-fé. Isso é importante a gente deixar claro. Não é estimular o empreendedor de má-fé, e sim o de boa-fé. Então, com isso, você parte do princípio de todas essas regras, o cidadão ele esteja já preparado para quando ele vir a ser fiscalizado, ele poderá ser a qualquer momento, ele esteja com isso tudo cumprido. Então, é por isso que quando ele abre a empresa, da forma seguinte, ele vai no site da Receita Federal, cria a sua CNPJ e ele pode abrir a empresa.
Uhum.
O importante é deixar claro que ele tem que cumprir todas as leis do seu segmento e também subentende-se que todos esses pré-requisitos estejam já cumpridos. Né? Então é por isso que ele dá essa agilidade, ele não exclui o cumprimento da lei do segmento e tampouco as regras que aquela atividade exige. Mas como o Estado não tem esse fiscal, não pode o Estado ficar exigindo.
Ficar
nada
esperando, ele esperando até abrir para que chegue uma fiscalização, né?
Exatamente. Perfeito. Então, é claro, se chegar um fiscal e ele não cumpriu as regras, ele vai poder ser, primeiro, aliás, ele ser orientado para corrigir. E caso ele não corrija, ele pode ser fechado. Então, é isso que é importante. Nós não estamos alterando as leis do segmento, da atividade. Tampouco estamos alterando a lei trabalhista, quando a gente libera o trabalho nos domingos. Porque se trabalhar no domingo, tem que ter uma compensação. Nós estamos corrigindo a agilidade disso para que a boa-fé do empresário ela possa ser um motivo para ganhar tempo e gerar emprego e renda no Brasil.
Deputado, a medida provisória estabelece que a administração pública deve cumprir prazos para responder aos pedidos de autorização feitos pelo cidadão, que tem interesse em abrir um negócio de baixo risco. Se o prazo máximo informado no momento da solicitação não for respeitado, a aprovação será tácita, né? Ou seja, haverá autorização. A autorização é dada mesmo sem o posicionamento da administração pública. Essa medida já existe em muitos países, né? No caso da Austrália, nem é necessário porque você abre uma empresa em minutos pela internet. Aqui no Brasil há toda aquela burocracia, etc. e tal. Né? O senhor acha que essa medida de autorização silenciosa, né, da autorização tácita, será uma das responsáveis por essa estatística, por esse dado que saiu de 3,7 milhões de empregos criados em 15 anos com essa MP da Liberdade Econômica? Essa é a principal medida que faz com que haja uma aceleração da criação de empregos ou do empreendedorismo no Brasil, ou existem algumas outras?
Não, é uma das principais, sim, né? Porque você... eu pego um exemplo do município aqui do Rio Grande do Sul, na Serra. Nós lutamos muito para ter duas antenas de celular numa área turística. O prefeito queria aquela antena. E mesmo assim, a prefeitura, por problemas burocráticos, levou 2 anos para liberar a antena. Imagina só, o prefeito queria, levou 2 anos para instalar. Quanto se perdeu de turismo naqueles 2 anos, porque não tinha internet lá naquela região, por exemplo, não tinha celular. Então, eu não tenho dúvida que é um dos pontos importantíssimos que se soma com aquele que eu falei, justamente do trabalho aos domingos, né, que se soma com aquela questão de que a fiscalização ela passa a ser educativa e não meramente positiva, ela só vai punir na segunda visita, isso é um ponto extremamente relevante. Né? Nós temos aí o fim do E-Social, do Bloco K, que são burocracias terríveis, né, para o cidadão. Então, uma série de questões, o trabalho aos domingos, está um dado do Sicodiv de São Paulo, capital, não é nem do Estado, uma perspectiva de que em 12 meses, só com o trabalho nos domingos, eles vão poder contratar quase 12 mil novos funcionários, vão vender 500 mil novos veículos, que também vai gerar emprego lá na indústria, e esperam arrecadar 28 bilhões, e 6 bilhões desses 28 serão impostos. Então, são números que falam por si só. O estudo feito pelo próprio Ministério da Economia dá conta que as medidas da medida provisória podem gerar quase 4 milhões de empregos numa década. Um país que tem o desemprego como o nosso não pode prescindir de melhorar nesse ambiente de negócio. E também nós já temos quase uma nova medida provisória pronta, só com o que ficou pendente dessa medida. O que a gente recebeu de demanda, de entraves, de problemas, é incrível. Vamos ver agora o que o governo vai fazer com essa sequência aí de trabalho.
Mudou muita coisa da medida provisória anterior, deputado Jerônimo Guerra?
Na verdade, ela não mudou, ela melhorou. Esse é o papel do relator, ouvir os deputados, os setores, todo mundo e construir. E também porque eu acabei tendo que salvar a medida provisória 876 e a decisão da carteira digital. Então, isso tudo veio para dentro do texto, são trabalhos afins, vamos dizer assim, não são jabutis, tem consistência com relação ao mérito, mas aproveitamos então para resolver, por exemplo, a abertura e fechamento de empresas, que estava previsto na medida 876, agora está na 881.
Agora, entre as medidas que os pontos que foram retirados, está a autorização para supermercados venderem remédios que não precisam de prescrição médica. Ela estava prevista pelo relator inicialmente, mas acabou voltando atrás diante da reação dos farmacêuticos e dos donos de farmácia. Ou seja, tentou-se criar assim um modelo aqui no Brasil, como acontece nos Estados Unidos, por exemplo, em outros países também, em que você entra numa farmácia, você encontra de tudo, e um produto que não precisa de prescrição médica é um produto que pode, em tese, pode ser comercializado em qualquer mercado. O shampoo não precisa de prescrição médica, por exemplo, o sabonete não precisa de prescrição médica, assim como alguns produtos que estão na farmácia, como, por exemplo, vitamina C, que é um produto que está na farmácia. Você não encontra vitamina C em supermercado, mas não precisa de prescrição médica. Por que houve essa retirada, melhor dizendo, do texto em relação a essa possibilidade de ampliação dos negócios de um estabelecimento?
É porque também um Brasil pesado como esse não dá para mudar ele em nome de provisória, Então eu achei melhor a gente avançar onde tinha condições de não gerar tanta polêmica, embora várias polêmicas tenham sido geradas, mas nós entendemos que o primeiro passo, o mais importante, era termos a lei nova, que eu espero que tenhamos. E, então, com isso, combinamos com os deputados autores das emendas um decreto que será publicado pelo Palácio, onde esta nova lei, ou virá na nova medida provisória, num novo projeto, ou num projeto separado, a partir de um grupo de trabalho interministerial, porque a gente percebeu que faltava ainda uma construção legislativa mais ampliada entre os atores dessa cadeia. Então, combinado isso, a gente espera agora que o governo crie o grupo e avance, como outros tantos assuntos que a gente vai buscar evoluir e trabalhar nesse segmento. Então, a Constituição ela não para nessa medida provisória. Eu espero que ela possa seguir e com muitos outros gargalos, com muitos outros assuntos que são necessários serem corrigidos dentro do Brasil.
Ok, nós conversamos aqui com o deputado Jerônimo Guerra, do PP Gaúcho, nosso convidado para falar sobre a medida provisória da liberdade econômica. Obrigada aí pela participação, deputado, e muito bom dia.
Bom dia e sempre um prazer muito grande conversar com vocês.
Prazer é todo nosso.